Atenção para o top de 5 segundos.
Rádio Contraponto, entrevista. Um microfone livre e independente, a serviço do segmento dos deficientes visuais.
Horas 35 minutos, hoje, quarta-feira, 3 de junho. Já chegamos aí no meio do ano, né? Que coisa rápida. O ano 2020, para muitos, perdido, né? Essa coisa toda louca. Mas vamos tocando nosso barco. E hoje nosso programa tem o tema, já é um tema atualíssimo, né? Antes e depois do contágio do coronavírus, ou Covid-19, como queiram. E nossos convidados, Maria Helena Franco e Evaldo Monteiro.
Vai, Marcos.
Isso, muito bem. Evaldo, você não teve exatamente o coronavírus, não pegou exatamente, não foi o vírus, né, não teve, mas chegou a ser suspeito, né? Como é que foi? Conta um pouquinho para a gente essa tua aflição, né? Porque imagino o desespero que você tenha ficado, né?
Sim, eu comecei toda noite tendo falta de ar e aquela tosse seca, né? Então, com essa questão do Covid, a gente já fica cismado, né? E chegou um dia que essa falta de ar ficou crônica. Aí minha esposa correu comigo pronto-socorro, né? E lá o médico falou: olha, isso aí está parecendo ser um problema de coração, que eu tenho a diabetes, né? E o meu rim foi comprometido, né? Como ele não funcionou direito, acabou comprometendo também o coração. E de lá me encaminharam para Santa Casa e já fui direto para o isolamento. Aí foi terrível, né? Porque vocês desculpem que eu estou um pouco essa fadigazinha da coisa mesmo.
Sem problema.
E foi aquela coisa, né? Quando eu tive câncer 10 anos atrás, fiz quimioterapia, então as minhas veias ficaram difíceis de serem pegadas. Eu fiquei 2 dias no isolamento, depois fui para o semi-isolamento, na enfermaria. E aí sim, quase...
Pode concluir, por favor.
Sim. Aí eu tive experiência, eu tive contato com pessoas lá nesse pronto-socorro, pessoas tendo falta de ar mesmo, até mais graves que a minha, os médicos assim, desesperados, né, para poder aliviar essas pessoas, sabe? E foi assim, desesperador, porque eu vejo as pessoas estão brincando muito com isso, sabe? Acham que é uma gripezinha, que é um resfriadinho. Não, a coisa é muito grave. Eu, graças a Deus, não tive isso, mas presenciei, sabe? Foi terrível, sabe? É uma coisa que eu não quero ver tão cedo. Eu quero presenciar tão cedo.
Mas você chegou a fazer o teste, Evaldo? O médico já descartou direto?
Não, eu fiz o teste, depois na Santa Casa, eu fiz o teste. Né, que depois ficou constatado que lá no quarto onde eu estava tinha alguém que deu positivo. Né? Aí eu tive que fazer o teste. Fiz o teste rápido e depois fiz o mais longo. E deu negativo.
Perfeito. Bom, estamos também com a Maria Helena Franco. Ela que vai... Ela teve, sim, o coronavírus, né? Pegou o vírus.
Boa noite a vocês, boa noite a todos que estão assistindo. Então, eu, com todos os cuidados, né, em quarentena, com tudo mais, sem sair para canto nenhum, de repente, um dia, uma quinta-feira, eu comecei a sentir, a ter tosse. Eu sou uma pessoa alérgica, tenho sinusite, mas era uma coisa diferente. Eu falava, não é nenhum dos dois. Aí, depois, começou a vir a febre. Então, eu sou uma pessoa alérgica, né? Sou de risco, enfim. Só que eu fui medicada no início, no primeiro dia. Então, eu já comecei a usar todos os medicamentos. Fiquei no isolamento em casa, né? Graças a Deus, não precisei ir para o hospital. Fiquei lá os meus 14 dias. Agora, só que na minha família e a minha filha, que estava comigo exatamente para ficar junto, né, e tal, ela pegou também e a pequenininha também. Então, foram dias difíceis, né, porque aí, né, mas eu lá em isolamento, ela foi depois, então a gente contornou. Mas é bem difícil. E eu concordo com o que o Evaldo falou, as pessoas brincam com isso, tem gente que não leva a sério, que debocha, mas eu acredito que as pessoas têm que continuar tendo todos os cuidados, gente, porque a coisa é difícil. Olha, eu estou falando isso, mas eu não fiquei mal como costuma acontecer, né? Porque eu também fui medicada logo do início. E foram dias meio difíceis, você naquele isolamento, mas felizmente já está tudo resolvido, recuperado. Mas a gente continua nos cuidados, né? Então é isso.
E você chegou a fazer o teste, Maria Helena?
Sim, fiz. Normalmente, assim, eu esperei uns dias, aí fiz o teste. Era praticamente, né, quem me atendeu, o médico falou que tinha praticamente 100% de possibilidade de ser. Aí eu fiz o teste, sim. O teste ainda de quando eu estava doente. E acusou, sim. Positivou, sim, né, sim. Como diz. Uma pessoa que... Chegada a febre, eu tenho, às vezes, já tive infecção, não tive febre. Dessa vez eu tive insistente. Ela não ficou alta, tipo 39, 40, não. Mas foram febres que tomava o remédio, quando estava vencendo o horário, vinha de novo. Então foi febre, bastante tosse, dor de cabeça. Aí a cada dia, é uma angústia, porque a cada dia você pensa, qual é o novo sintoma? Fiquei cansada, não igual o pessoal fica, eu não tive falta de ar, não. Mas fiquei cansada, qualquer esforço físico pequeno, eu tive problema. Mas era mais uma fadiga, parecia que eu não ia aguentar. Por exemplo, se eu tivesse em pé, o corpo ia descer, era uma fadiga. E tive um pouco de diarreia, tive a dor de cabeça, como eu falei, foi bastante insistente nos primeiros dias. E assim, aí vão acontecendo coisas, por exemplo, de repente eu sinto que não, eu descubro que não sentia nem cheiro de café quando está fazendo. Aí você fica desesperado, dá uma paranoia, eu comecei a cheirar perfume, cheirar uma opção de coisa. Cheirava desodorante, tudo que eu achava eu cheirava, não vinha. Aí então, bom. E o paladar também, eu fiquei sem nada. Eu até acho que o meu paladar é muito bom e meu olfato. Eu acho que 100% dele eu ainda estou chegando, tá? Foi feia a mesma coisa, eu não sentia nada. Aí você não sente o paladar, a comida, o pão. Meu Deus, que coisa horrível era aquele pão. A comida, tudo ruim, ruim, porque a gente não sente, né?
Sim.
Então, foi bem difícil. Agora, a gente é adulto, né? Você esforça, faz o que pode. Mas foi complicado, viu?
Ok. Já volto contigo. Evaldo, você disse que chegou aí para o hospital, foi para Santa Casa, isso. Como é que você viu o atendimento, assim, as pessoas, como é que era o movimento? Tinha muita gente, tinha Como é que era o atendimento? Porque a gente questiona muito o atendimento da saúde pública e muitas vezes até nem pelos próprios profissionais que se matam, se desdobram para atender, muitas vezes sem medicamento, muitas vezes sem equipamento. Como é que você viu o atendimento no hospital que você estava?
É o seguinte, é uma luta, você vê que é uma luta diária deles. Como eu te falei, no primeiro dia que eu cheguei na Santa Casa, eu já fui direto para o isolamento. Fiquei 2 dias lá, trancado lá numa... Eu até chamo aquilo de solitária, né? Porque é um ambiente frio, terrível. Mas os profissionais são muito dedicados, né? Agora, uma coisa que ajudou muito aqui em Belo Horizonte é que quando eu fui para a UPA, a princípio do hospital do pronto-socorro de Lombéres, a UPA estava vazia, relativamente vazia, graças à intransigência do Calil, né? Que bateu de frente. Então, a pandemia não chegou ao ápice, né? Aqui em Belo Horizonte. Então, o atendimento foi rápido. Eu imaginei na hora se isso acontecesse em Manaus, por exemplo, São Paulo, né? Talvez tivesse sido crônico, né? Mas os profissionais são muito bons, são muito esforçados e a luta é imensa, né? E a pessoa, eu até falei sobre essa questão da falta de ar, eu vi um senhor lá, ele não conseguia falar, sabe? Ele falava uma palavra e respirava, uma palavra e respirava. Eu falei, esse moço vai morrer, né? Eu já não estava bem, ele estava pior do que hoje, né? Foi uma experiência terrível, né? Quem puder ficar em casa, fica quietinho em casa, sabe? Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista na CBN com o primeiro-ministro de Portugal, né? Então eles perguntaram para ele como é que eles estavam procedendo lá. E ele disse, olha, nós freamos a economia e focamos apenas em salvar vidas. Para quando a economia voltasse, a gente ia ter uma economia com pessoas saudáveis, né? Porque não é mole, não é brinquedo, não.
Pois é, Valdo, você falou uma coisa muito importante, que aqui todo mundo fala em abrir a economia, abrir para todo mundo voltar a trabalhar e tal. Eu sempre falo, gente, o mais importante que a economia, claro que a economia é importante, um povo, um país, enfim, não vive sem economia, com a economia fragilizada, mas também não vive com defuntos, com corpos, né? Então, o mais importante é salvar vidas, o resto a gente vê depois, o resto a gente vai correndo atrás e se não der para crescer num ano, cresce em dois e a gente vai. Agora, o importante de tudo é a vida. É a preocupação com a vida, foi que nossos governantes não tiveram. Nossos governantes não estão nem aí para a vida, né? Então, a coisa é muito complicada. E por isso que o país hoje está sendo o epicentro hoje da questão do coronavírus.
Eu acho que é uma... Eu não quero politizar a coisa, mas é que é uma realidade. Eu acho que está havendo uma sabotagem, sabe? Infelizmente, nós não temos um líder, né, para cuidar disso. Dizer, gente, fique em casa, vamos cuidar, né, para que depois a gente não venha a ter uniformes sem vida, né? Eu acho que é isso. Está faltando essa liderança, né?
Perfeito. Bem, eu estou conversando hoje sobre antes e depois da contaminação do coronavírus, do Covid-19, como queiram. E nossos convidados hoje, Evaldo Monteiro, no começo, Evaldo Nogueira e Maria Helena Franco. O Evaldo que teve uma suspeita de coronavírus, mas passou um perrengue no hospital e está contando para a gente a experiência dele e a que ele presenciou no hospital. E a Maria Helena, essa sim, foi contaminada mesmo. Maria Helena, você não chegou,
não a ficar, chegou a ficar no, hospitalizada, né?
Mas fez o teste?
Fez o teste. Como é que foi? Quando você fez o teste, como é que foi isso?
Eu não cheguei a ficar hospitalizada, não. Eu fui tratada em casa, no isolamento e tudo. E aí a gente teria que fazer o teste, né, para saber. Então, eu fiz o teste na semana seguinte, demora um pouquinho para sair o resultado, então é aquela expectativa. E no início, a gente tem mesmo que aquela coisa de, acho que pânico, que você fica e você tem que fazer tudo para se controlar. Mas você fica, qual é o sintoma que veio depois? Aí, quando eu fiz o exame, quando saiu o resultado, era positivo, bom. Aí, já tinha guardado alguns dias, já estava bem, quando saiu, já... Na verdade, demorou, porque pegou feriado, aí quando saiu, foi exatamente no dia que eu estava de alta do isolamento, foi o dia que eu saí do isolamento. Então, eu... Aí, gente, assim, a coisa é difícil, mas, tipo, graças a Deus, felizmente, eu consegui vencer. Então, quando veio o resultado, é positivo, mas eu já tinha passado. Agora, enquanto a gente está mal, assim, está com o problema, a gente fica muito receoso, né? Mas é positivo mesmo. E, bom, agora a gente continua tendo os cuidados, embora já, pelo que parece, tem um pouco mais de imunidade, né? Mas mesmo assim, eu acredito que tenha que ter muito cuidado. Todos nós, quem passou, que teve mesmo, e quem não teve o problema, porque, gente, é uma coisa muito difícil. Porque quando começou com isso, eu já me privei de ir a coisas que eu fazia, né? Foi, consultas foram desmarcadas, então eu estava em quarentena total. E, de repente, me vem isso.
Como é que você acha que pegou?
Não consigo achar. Porque eu tive, a minha filha teve, como eu falei, e a pequenininha, que estavam lá comigo. É, a minha filha, porque não tem como você ficar isolado no mundo. A minha filha teve um dia que teve que ir à farmácia, inclusive comprar, buscar remédio para mim. Inclusive, dentre outras coisas. Mas eu tive primeiro os sintomas. Então, não sei, a gente fica pensando como eu peguei. É, você sabe que as pessoas que me conhecem, elas perguntam, mas logo você, com todos os cuidados que você tem sempre. Então, não sei, não tenho ideia. Não sei se em alguma... Não pode ser em alguma sacola que receba, porque a gente higieniza tudo muito bem. Não sei. Eu digo para vocês, eu não tinha saído nem à rua, né? Que quando a única vez que eu saí para a rua foi para vacinação no primeiro dia, naquele sistema que vai de carro e nem sai, né? Para vacina contra a gripe. E pelo tempo que eu vacinei, não podia ser naquele dia, porque demorou, né? Eu já tive em abril, no final de abril. Então, não tenho a mínima ideia. A gente fica a se perguntar, como? Quem pegou primeiro? Como? Não sei.
Pois é, isso é muito complicado, né?
É muito difícil.
Ok. É sobre o coronavírus. A Maria Helena foi infectada e o Evaldo passou ali por uma suspeita, foi hospitalizado, está contando um pouco também dessa experiência dentro de um hospital público, de um UPA lá em Belo Horizonte. E você pode fazer pergunta para os nossos ouvintes, para os nossos candidatos, desculpem, para os nossos convidados, estou falando, já estou pensando em eleição, está vendo? Convidados, candidatos. Pode fazer pergunta para os nossos convidados aqui de hoje e comentários, enfim. Para isso, o zap é 11, que é São Paulo, 96085-3539. Eu quero saber do Evaldo o seguinte. Evaldo, Belo Horizonte, até há bastante pouco tempo, tinha um pequeno número, pelo menos divulgado, de infectados, de mortos menos ainda. Aí houve uma grita muito grande e tal, achando, né, a suspeita era de que tinha uma subnotificação, apesar de sim, o prefeito ter tomado medidas enérgicas no começo logo e tal, mas ainda assim era pouco provável que aqueles números fossem reais. Certo, deixa só a Lúcia dando a boa noite dela aqui, a gente já volta com a sua pergunta aí.
Boa noite, ouvintes. Boa noite, senhores e senhoras da sala. Estou aqui para receber o WhatsApp de vocês, gente. Vamos aí, né? Ouvir o debate e fazer as perguntas.
Vamos a Maria Helena. Maria Helena, como é que você ficou, como é que você se sentiu, né, sabendo que estava com todos os sintomas, teve a confirmação no último dia, né, quando teve alta, mas aquele período, e você vendo notícias, né, porque a televisão maciça,
televisão e rádio,
horas por dia, falando do avanço do coronavírus, inclusive do número de mortos. Como é que é essa sensação, Maria Helena? Deve ser algo inimaginável, né?
É, na verdade, é um misto com você tentando se acalmar e uma preocupação com a gente e com todos da família e com todos que a gente conhece. É uma coisa muito difícil, porque, assim, eu tive vários, né, sintomas, e você fica pensando, o que, que vem depois? E quem vai ser o próximo? Meu Deus! Porque o seu medo é assim, porque as pessoas falam agora, para vocês até, claro, até que agora foi bom, a gente já passou, já resolveu, mas é muito difícil, porque você fica naquela angústia, o que, que vai acontecer depois? Um dia que eu acabei de tomar banho e simplesmente eu não conseguia voltar e não conseguia chamar, e achei que eu ia, sei lá, desmontar o corpo ali. Gente, foi uma coisa horrível. Outro dia, assim, que eu não dormia muito, mas quando eu senti um cansaço, que eu, assim, dormi a tarde inteira, não vi nada, não vi barulho, aí você acorda e você pensa, o que é isso?
Assim... Estou no paraíso?
Estou no paraíso?
Não, Deus me livre, mas olha, sem brincadeira. Aí, e você com medo, eu... Por sorte, eu contar para vocês, eu costumo, a minha cautela é tão grande para tudo, que eu tinha máscaras, porque como eu sou alérgica, eu uso quando vou mexer com poeira, fazer limpeza, mexer com livro, eu tenho máscara, aquela mesmo que o médico usa. Eu compro as caixas. Quando chegou agora, a minha filha falava, mãe, te chamei tanto de maluca por causa disso. Aí as minhas máscaras valeram, porque a gente já tinha as outras, mas eu não usava as outras exatamente para ela nem colocar a mão. Então, era usada, embalava muito bem, tacava alto, embrulhava, jogava no lixo, né? Ainda usei as máscaras descartáveis de tanta preocupação. Gente, é uma coisa assim, porque você fica angustiado e, assim, aí amanhece o outro dia, você pensa, eu pensava, desde quinta-feira, hoje é sábado, só sábado, eu lembrei disso agora, porque era assim, domingo, nossa, mas eu ainda vou passar um outro domingo aqui, então é muito difícil. Eu tenho, como eu já passei por alguns trancos aí de saúde, eu acho que tenho assim a capacidade de tentar ficar tranquila, vamos dizer assim, entre aspas, né? E assim, até para não passar para os outros, né, a sua angústia. Mas quero dizer que é bem difícil, tá? Eu já tenho essa coisa de ser mais calma, eu não sou... Ai, agora eu estou em pânico porque eu estou nesse quarto. Não, eu procurava ficar tranquila. E até me perguntaram, eu acho que vale a pena dizer, o que que você fazia? Eu falei, quando você tem disposição... Porque às vezes você não tem. Às vezes você não tem. Aí você vai olhar o zap. Ah, não quero ver isso, não. Tô cansada. Não quero. Então, faz o que der para você fazer. Eu pegar alguma coisa para ler. Ah, não quero ler isso, não. Tô cansada. Não quero prestar atenção. Então, foi bem difícil, sabe? Iam aparecendo esses sintomas e essa coisa de o corpo cansado. Então, você fica. Meu Deus. E agora? Mas, assim, eu... continuo afirmando, para mim, eu consegui superar muito bem. Eu acredito, claro, cada um tem seu organismo, mas eu sou, inclusive, hipertensa. Eu tinha horror de pegar isso, mas eu acredito que foi também por cuidar da saúde bem, né? Estava com os exames perfeitos e acho que o que foi muito bom para mim, eu acredito, foi o tratamento assim. Quando eu falei, não é isso porque eu conheço, porque eu sou alérgica, não é sinusite, porque eu sei. Aí já entrei no tratamento. Então, já naturalmente cortou, né? Muita coisa que eu poderia ter a mais, né? Então, eu não tive.
Foi a rapidez, né?
Foi a rapidez, eu acredito. É, que foi
perfeito.
Isso, entendeu?
Perfeito.
Então,
daqui
eu até passo isso pouco. Quando alguém me pergunta, que assim, não é também qualquer dor de cabeça. Por exemplo, agora eu tomei fanhose, mas agora é o alérgico, eu conheço. Entendeu? Então, se você sentir alguma coisa diferente, tem gente que espera uma semana. Então, né? É muito difícil.
É, Lúcia, temos e-mail? Temos zap?
Temos.
Então vamos a ele, por favor.
A Cida Leite, do Rio de Janeiro, pergunta para a Maria Helena quais os medicamentos que ela tomou. E o Márcio Lacerda pergunta também para a Maria Helena como ela fez para se isolar do João, que é seu marido, viu? Foi ele que me contou que o João é seu marido. Do João, e se o fato do seu genro ser médico ajudou no seu processo de cura.
Ok. Maria Helena?
Oi. Então, quanto ao marido, eu expulsei-o do quarto. Fácil, né? Expulsei.
Simples assim, né?
Simples assim. Não, mas eu fiquei... Não vai não, sai daqui. Foi assim,
vai pra sala.
Foi assim, sem direito... Né, a resolver. Aí, assim, não teve questão, não ficou mesmo, foi expulsão mesmo, tá? Quanto aos medicamentos, eu tomei 2 antibióticos e tomei também anticoagulante e medicamento comuns para febre e dor de cabeça, que eu tive bastante dias, assim. Então, foram esses. Acho que perguntou, se não me falha a memória, sobre o fato do meu genro ser médico. Acho que foi isso, né?
Sim.
Foi isso, né? Sim, foi ele que me tratou, tá? Quando soube, aí a minha filha ligou, porque a minha filha estava na minha casa exatamente para não ter contágio, porque, né, ele é médico, essa coisa toda. Aí... Quando foi... Gente, foi uma coisa muito rápida. Quando foi dali a pouco, ela disse, mãe, toma esse remédio. Por quê? Já trouxe. O Willian já trouxe. Então, assim, foi ele que acompanhou, tá? Então, devo a ele esse atendimento, essa assistência tão rápida. Que Deus continue abençoando a ele, que ele está aí na frente, né? Com o Covid.
Isso prova que você é uma sogra, né? Se não...
Mas ele é um bom genro.
Tá certo.
Só mais um detalhezinho, Mar. A Natasha, a esposa do Márcio Lacerda, tá mandando um beijo pra Maria Helena. Eu tinha que falar isso agora.
Obrigada.
Ok, gente.
Obrigado, Cida. Obrigado, Márcio. Natasha,
obrigado também. Obrigado. Eu perguntei o seguinte. Até há pouco tempo, Belo Horizonte era uma das cidades que tinha pouquíssimos casos... do Covid-19, né, de contágio, inclusive de número de mortos. Muito embora as autoridades, prefeito, enfim, tenham tomado as providências de fechar a cidade, enfim, fechar comércio e tal, mesmo assim, parece que houve um questionamento que estaria sendo subnotificado os casos. E aí, parece que de lá para cá, inclusive, os números começaram a aumentar também, enfim. Eu queria saber de você, como é que está essa situação hoje aí em Belo Horizonte?
Sim, está havendo essa subnotificação, né? E está havendo muita pressão também para essa flexibilização, né? Então, agora os números começaram a aumentar, né? ou eu não sei se a coisa agora está sendo feita de uma maneira correta, né? Mas agora começou a aumentar, realmente. Mas ainda está bem tranquilo, viu?
Entendi. Os hospitais Belo Horizonte estão dando conta, Evaldo, do número de casos que estão chegando aos hospitais públicos?
Sim, então, graças a Deus. Ainda não está. Não atingiu o ápice, não. Está relativamente tranquilo. Sabe? Agora, as cidades em torno de Belo Horizonte é que o nível está crescendo. Então, eles estão começando a se preocupar, né? E estão temendo que possa haver um colapso, né? Se começar a crescer muito o número de infectados.
Porque está ilhando, né? Belo Horizonte, né? Esse entorno está aumentando e está ilhando, né? Dificilmente não vai alcançar Belo Horizonte. Belo Horizonte.
Perfeitamente. Estamos em Barbacena, Ipatinga, né? Mas até então estava tranquilo. Agora está começando a apertar. Sabe? Porque estão começando a flexibilizar muito, né? E as aglomerações estão começando, né? Acho que falta um pouco de consciência coletiva, né? E isso é muito ruim. Mas quem sabe, né? O pessoal vai tomando consciência e a coisa melhora. Sei lá, não posso sonhar, né?
Acho que a perspectiva é essa, né? A gente torce para isso que seja o quanto antes. Mas me diz uma coisa, você chegou no hospital, disse que não, o médico te diagnosticou como sendo problema cardíaco e fez o teste porque tinha alguém positivado no seu quarto, enfim, na enfermaria que você estava. Mas você percebeu no hospital, pelo menos, assim, essa coisa de teste? Estava tendo para todo mundo que chegava com suspeita fazia? Como é que era isso lá? Bom, Maria Helena, a tua filha teve, tua neta também teve, como é que foi a gravidade? Foi a gravidade delas, assim? Foi tanto delas, quanto você? Assim, teve os mesmos quanto você? Sintomas, a mesma intensidade ou foi mais leve?
Foi mais leve. O da minha netinha foi assim, bem pouco e muito rápido. O que mais demorou com ela foi a questão de que ela perdeu o apetite. Então, ela ficou vários dias que só tomava o leite, não comia nada. Teve um pouquinho de febre, um pouquinho de diarreia, mas que foi só um dia, dois. E aquela coisa assim, muito leve. Não deixou de fazer as bagunças, de brincar, não. Mas criança, às vezes, é bem leve, né? E a minha filha também acho que foi assim, os sintomas um pouco mais leves, mas também teve essa questão de perder o paladar, perder o olfato, teve febre, foi menos que eu, mas teve também, mas foi um pouco mais leve, né? Mas foi assim, no mesmo período, né? Fui eu, foi ela, foi a criança.
O João escapou,
menino. Fez até o teste para ver se teve assintomático. Escapou. Então.
Maravilha. Maravilha. Isso aqui é
imunológico bom.
Mas agora então eu falei para ele que eu vou sair e ele fica em casa.
É a paga, né?
Não, tô brincando, não. A gente tem que dar o apoio, Deus me livre.
Claro, claro.
Eu nem saio, se for o caso, ninguém deve sair, gente, sinceramente. Mas a gente tem muito cuidado, né? Porque ele não teve, não é pra brincar, não, Deus me livre.
Até porque, há uma suspeita de que... São duas correntes, na verdade. Uma corrente diz que quem foi infectado não será mais, que já adquiriu anticorpos, tipo dengue, etc. E há uma outra corrente que diz que não, que há a possibilidade, sim, de haver uma segunda infecção. Então, pelo sim, pelo não, é bom se cuidar, né, Maria Helena?
Claro.
É o seguinte, com relação à Santa Casa, aqui em Belo Horizonte, eu não sei, eu acredito que seja em todo o país, todas as vezes que você vai Se você tem um problema de falta de ar, qualquer coisa, você cai numa UPA, eles já te internam com suspeita de Covid. Né? Aí eles vão fazer os exames. E, então, até o meu médico aqui do posto de saúde falou, olha, não vai para a UPA não, que eles te internam. Né? A coisa está mais ou menos assim. Né? Qualquer coisa que você tenha, uma gripe, qualquer coisa, eles já ficam com suspeita de Covid.
Pois é, e aqui no Rio está ao contrário, cara. Aqui no Rio você está infectado, muita gente já comprovadamente infectada, e difícil de conseguir internação porque não tem leito, não tem hospital. Né? Dos 8 que o governo prometeu, só tem meio funcionando. Meio. Não é nenhum completo.
Que horror, gente. Que horror isso. É. Né? E aqui em Belo Horizonte não. Aqui você ainda tem bastante vaga, graças a Deus. Né? E tomara que as pessoas continuem se cuidando. Mas se você caiu numa UPA, não tem jeito. Eles já te levam para o hospital e vão te examinar até que eles identifiquem que você tem ou não tem. Mas aí até, né, provar que focinho de porco não é tomada, meu amigo.
Eu acho que é uma faca de dois, como diria Vicente Mateus, uma faca de dois legumes, né? Porque de repente você não tem, não é exatamente o vírus, mas você vai para o hospital interno e lá você acaba pegando, a não ser que tenha lá um sistema muito, muito forte, muito competente, né, de higienização, enfim, de cuidados necessários para que não haja contágio dentro do próprio hospital, mas é um risco que se corre. Hoje em dia você pode ir ao hospital porque está com uma alergia e sair de lá com vírus, mas aqui no Rio. Porque os hospitais estão lotados, completamente lotados.
Inclusive, a disponibilidade de testes também, né, aqui no Brasil é precária. Né? Como te falei, eu fui, quando eles me colocaram no semi-isolamento, na enfermaria, né, quando já estava para ter alta, o médico disse, olha, a gente vai ter que segurar você, porque infelizmente tinha um paciente aqui e deu positivo. Falei, quase que eu embarco nessa, né? Mas, felizmente, né, consegui. Mas é isso que você fala. Eu poderia ter pego uma Covid aí.
Até porque, como você falou, né, do seu lado tinha um paciente positivo, né? Bom, gente, Lúcia, algum zap?
Tem, sim. O Valdemito pergunta para Maria Helena, como ela disse que não tem, né, nenhuma ideia de onde ela pegou, né, como ela conseguiu se contagiar, ele está perguntando aqui, será que não foi alguma entrega, que ela recebeu alguma entrega na porta, alguma coisa que veio pelo correio?
Então, eu acredito que possa ter sido, sim. Com todos os cuidados que você tenha, né? A coisa, como a gente sabe, é invisível, é terrível. Então, talvez tenha sido, né? Antes de higienizar, não sei. A gente faz com todo cuidado, mas não se sabe, né? Às vezes, sei se alguém encostou em algum lugar que, sei lá, na porta que a gente não limpou, embora a gente higienize tudo, mas eu acredito que possa ter sido, sim.
Pois é, que coisa,
pois,
né?
É, que isso coisa, é tão complicado. Né?
É um inimigo invisível e terrível, né? Pela facilidade que tem de contágio dele. Porque quando eu comparo, tipo, a AIDS, por exemplo, porque a AIDS, se você tiver os devidos cuidados, não for uma pessoa promíscua, se tiver os cuidados que tem que ter, enfim, você, porra, não tem risco, não corre risco. Mas esse não, esse está aí, sabe? Em todo lugar, em toda superfície que você possa tocar, em tudo que você possa pegar, que possa tocar, está lá o bicho. Né? É muito complicado, né?
Pois é, exatamente isso que eu acho, porque não tem outra alternativa. Sequer pisar na rua eu tinha feito. Então, não tem como, né? Então, assim, é invisível e terrível. Por mais que você pensa que fez, sei lá, A mão não é, porque olha, só de lavar a mão é toda hora, mas não sei, em alguma coisa que ficou, não sei. É isso que eu falei, invisível e terrível, não dá para explicar.
Eu gosto muito do Zé Simão. E ele disse que quando acabar a pandemia, a mão dele tem que ir para o AA. Alcoólicos Anônimos, que está viciado em álcool. Muito bom, cara. Bom, a Maria Helena, então alguma mensagem final para os nossos ouvintes?
Olha, acho que a mensagem que eu tenho para deixar é a mesma que eu vejo tanta gente deixando. Não brinquem com isso. Eu tive a felicidade de não precisar ir para o hospital, de ter um tratamento em dia, né? Assim, no ato, mas mesmo assim não se deve brincar. Então, eu acho que é a recomendação. Agora vão flexibilizar, tem gente que vai ter que sair, enfim, para trabalhar, mas que não fiquem, gente. A gente sabe que tem gente fazendo comemorações, que tem gente fazendo aglomerado. Então, é a mensagem que a gente ouve toda hora. Não abusem disso, fiquem em casa se puderem. E acho que não pode esperar é ter muito sintoma parecido para cuidar. Acho que é essa aí a minha mensagem, né, a todos.
Quer dizer, como você,
É o exemplo, vem de cima. Quem vive do exemplo não dá.
Tenho muito essa preocupação, sabe? Porque ficam os profissionais da saúde dando um duro, as famílias que se cuidam, as pessoas, sabe? Ficando em casa, fazendo tudo. Mas de onde a gente deveria ter uma base, a gente não tem nada. Então, acho que quem tiver a sua responsabilidade, que a gente deve ter, o juízo, não vá, flexibilizou, mas se você não precisa ir, não vá a uma igreja, a um auditório, a um, enfim, academia. Poxa, acho que está muito cedo ainda.
Perfeito. Evaldo, suas palavras finais, sua mensagem final.
É o seguinte. Acho que a Maria Helena já disse tudo, né? Sejam mascarados vivos, né? Eu vi aqui em Belo Horizonte algumas pessoas conhecidas, pessoas até de idade, escrevendo bobagem no Face, né? Dizendo, olha, o Calil tá achando mesmo que eu vou usar máscara. Ah, coitado, deixa ele pensar. Eu acho isso uma burrice, sabe? Desculpe a expressão, que tem um cientista americano que descobriu que burrice não tem transplante, né? Quando você usa máscara, você não está só se protegendo, como você está protegendo os seus familiares, seus amigos, né? Então vamos cuidar da gente. Viver é muito bom. Viver é melhor que vencer. Ok?
Ok. Bem, eu conversei hoje no Contraponto, a entrevista com a Maria Helena Franco e com Evaldo Nogueira, falando sobre o tema antes e depois do contágio do vírus, do coronavírus. Quero agradecer a presença dos dois, contando um pouco da experiência que cada um teve. O Evaldo, não exatamente com o vírus, mas com a suspeita e com a experiência que ele viveu, que ele vivenciou dentro do hospital, né, com pacientes infectados, e a Maria Helena com a experiência mesmo de ter vivido, sofrido com esse vírus.
Este foi mais um programa com a qualidade.